Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira-Lata,
o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália.
E eu sou a Estela. Então, já que o microfone tá ligado, vamos começar? Bem-vindos, Vira-Latens, queridos, a mais um episódio. Estamos de volta depois do nosso período de férias. Como é que foi de férias, Nath? O Brasil tava quentinho.
Ainda está quentinho. Para quem não sabe, ainda estou aqui gravando esse episódio com você, Estela. E eu tô transpirando neste exato momento.
E eu tô tremendo de frio, porque tá uma tempestade do caramba aqui na França. O inverno frio que tá tendo esse ano. Então, já que o frio tá lá fora, eu tô aproveitando aqui dentro, sentando a minha bunda na cadeira pra estudar. Porque como vocês puderam acompanhar durante as nossas lives, nesse período de férias, a gente não estava... Bom, pelo menos a Natália não estava só na praia aproveitando, né? A gente também estava estudando e estamos tomando uma direção mais acadêmica. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o feminismo liberal. Não fiquem assustados, por favor, de a gente estar falando de uma forma acadêmica. O feminismo liberal nada mais é do que só uma nuance, né? Então, quando a gente está falando de forma acadêmica aqui, a gente vai abordar as diferentes nuances do próprio feminismo. Então, a questão ideológica, né? Porque a visão mainstream do movimento feminista, a gente vive numa sociedade que tenta colocar a gente dentro de caixinhas, né? Então, a caixinha do movimento feminista, ela não é preta e branca, ela tem várias nuances e é essas nuances que é aqui que a gente vai trabalhar, né? Então, a questão é ideológica.
E lembrando, Vira-Latenhos, desde o início do nosso podcast, eu e a Estela, a gente sempre fez muita questão de estudar tudo que estava ao nosso alcance, né, e tudo que a gente conseguia compreender. E não vai ser diferente agora. Quando a gente fala acadêmico, é que a gente também vai, estamos, né, lendo alguns artigos, olhando a parte teórica para poder conectar ela até com o movimento em si. Né? Então não fiquem com medo, a gente mastiga a informação. E lembrando, se você tem mais informação, se você tem pontos que você acha importante colocar, sempre mande mensagem que a gente está super disposta a debater com respeito.
Então, dúvidas e perguntas também, né?
Sempre, claro. E a gente vai tentar responder e pesquisar da melhor forma possível. Então, assim, gente, nessa segunda temporada, estamos aqui estudando, explorando, analisando o feminismo e as suas principais vertentes. Esse vai ser o nosso foco principal nessa segunda temporada, as vertentes do... Não todas, porque são diversas, mas as que a gente considerou importante no momento, não significa que as outras também não são importantes, tá? Assim, vamos recapitular aí um pouquinho o nossa primeira temporada, o nosso primeiro episódio, não sei se vocês se lembram, que foi sobre a história do feminismo. E a gente fala, na verdade, sobre o surgimento do feminismo enquanto movimento organizado. Então, a gente passou pelas três ondas, especulou aí a possibilidade de uma quarta onda, e a gente aprendeu muito. Nossa, mais do que eu imaginava, na verdade. A minha cabeça explodiu diversas vezes e, por diversos momentos, a minha opinião, ela mudou, né? Ela evoluiu, ou eu voltei atrás em algumas coisas, porque faz parte do processo de aprendizado, porque nem tudo é absoluto, né? A gente não tem uma resposta absoluta para tudo. Conforme você vai estudando, você vai adquirindo novas visões. Mas assim, o feminismo, ele é um tema muito vasto, é o que a Estela falou. Se você quer colocar feministas em uma única caixa, vou te falar, você tá errado, primeiramente. E, né, não, porque quando você coloca qualquer... Gente, o feminismo é um ponto. Quando você coloca qualquer pessoa numa única caixa, é tão limitante, são tantas nuances, como a Estela falou, são tantas camadas que uma teoria ou uma pessoa ou uma experiência podem ter, que não faz sentido, tá? Então, o que eu quero começar aqui falando com vocês é que, assim, já que eu e a Estela estamos aí um tempo estudando, analisando, debatendo e tentando entender como é que o feminismo funciona na nossa sociedade atual, a verdade é que quando você joga pro mainstream, né? Quando as críticas, elas vêm, basicamente é achando que mulher quer ser superior ao homem, que ela quer criar um matriarcado, né? maiores dos absurdos, porque nunca houve um matriarcado. E nessas críticas, né, eles acham que a gente ignora simplesmente, né, as questões biológicas, como se a gente não entendesse que, né, nós somos seres biológicos, nós somos seres naturais. E muitas vezes eles impõem para nós, mulheres, uma verdade que para eles é moralmente neutra. Que aí é onde a gente vai divergir bastante. A gente não vai concordar, porque tem certas coisas que eles vão falar, ah, é porque a mulher nasceu pra cuidar da prole. Da onde que você tirou isso? Qual que é a sua teoria? Qual que é o seu estudo? Porque se você olhar a nossa sociedade, nem sempre. Então, se fosse regra natural, isso sempre ocorreria, tá? E outra coisa, né? Parece que eles também entenderam que nós, mulheres, nos colocamos como as eternas vítimas e eles como os eternos opressores. Como se essa fosse a única, simplesmente a única frase que a gente está colocando em pauta. Mulher é vítima, homem é opressor, acabou, não tem mais discussão. Então, quando você, de fato, começa a estudar o feminismo, você vê que essas críticas que são colocadas, elas não são capazes de abalar o movimento e as teorias que se denominam feministas. Claro que o feminismo pode ser criticado. Óbvio, ele precisa ser criticado. Mas nós também precisamos continuar com a luta do feminismo, continuar estudando o feminismo. Até porque, para quem realmente está prestando atenção, a palavra feminismo basicamente é o único adjetivo que unifica as diferentes vertentes do feminismo, que é aí onde, de fato, eu quero chegar. E, de acordo com a professora de Teoria Política da Universidade Federal de São Paulo, Ingrid Seifer, identificar o que há de comum entre as vertentes do feminismo é o mais difícil. Porque a verdade é que cada uma dessas vertentes, elas vão identificar a discriminação de gênero, né, que obviamente todas nós concordamos que existe, da sua própria maneira. E dessa forma, elas vão formular as suas próprias teorias para combatê-la, né? Como é que você vai falar para, por exemplo, um exemplo simples aqui, né? O feminismo negro em relação ao feminismo liberal, que é o nosso foco. Elas vão identificar as opressões de forma diferente. Então, elas vão procurar soluções de formas diferentes. É isso que a gente vai tentar explicar e entender junto com vocês durante essa temporada. Então, como a Estela já falou, nesse primeiro episódio da segunda temporada do seu podcast problematizador Gata Vira-Lata, nós vamos analisar e debater o feminismo liberal, tá bom? Então, vamos lá?
Feminismo liberal. Gente, o que a gente entende por isso? Então, vamos por partes, né? Liberalismo. O que é esse liberalismo? De forma bem simples, tá? É a liberdade individual. A gente pode falar de liberalismo em política, a gente pode falar em economia, a gente pode falar na questão social. Basicamente, minha opinião pessoal, é quase que uma anarquia supostamente organizada. Porque a gente tá falando de liberdade individual. A gente viu muito disso, por exemplo, agora, durante a pandemia. Começou com o uso da máscara, né? Então, qual é a minha liberdade individual de querer ou não usar a máscara, né? E ter essa questão que converte diretamente com o coletivo. Porque a liberdade individual de me restringir a minha liberdade usando a máscara atinge a coletividade. A mesma questão versa agora em relação à vacina, que a gente, né, tá na fase mais importante da nossa pandemia. Então, essa questão, esse debate entre o individualismo e o pacto coletivo, porque, afinal de contas, não tem como a gente negar, a gente vive numa sociedade, nós vivemos no coletivo, e o liberalismo, infelizmente, é o oposto. Por isso que eu falo que é praticamente uma anarquia supostamente organizada. Porque, por exemplo, no âmbito político, ele vai defender o Estado mínimo. Então, o Estado está ali só para organizar, né, praticamente para registrar que você existe, ponto, acabou, né? Quando a gente está falando do liberalismo em questão econômica, cada um por si e Deus por todos, e olhe lá se tem um Deus, provavelmente vai ser um banco, né? Então... Mas é, né? Bitcoin, a gente tá aqui. A gente sabe, né, hoje mais do que nunca em relação à crise, que a prioridade número um é primeiro a economia e depois a saúde, né? Então, o liberalismo é isso, é a liberdade individual acima de tudo e acima de todos, que por si só, como termo, já é bem problemático, né? Porque vai contra a própria sociedade que a gente acabou criando. Então, quando a gente mistura ainda com o feminismo, aí é pano pra manga. Então, pano pra manga. Natália, o que, que você achou aí nesse liberalismo feminista?
Eu acho que quando você começa a estudar o liberalismo, vamos pegar, sei lá, uma pessoa que nunca nem sequer tinha ouvido o termo, parece tudo muito bonito. Porque pensa nas mulheres do século XVIII, mais ou menos, aonde... Pensa na Europa, tá? Aonde elas não tinham direito a nada, nem a propriedade privada, elas não podiam passar herança para os seus filhos. Ou seja, a liberdade individual delas era nula. Tudo estava atrelado ao homem que lhe possuía. Então, poderia ser o pai, podia ser o irmão, podia ser o marido. Então, você chegar para ela e falar, olha, seguinte, gata, liberalismo, liberdade individual, agora você vai poder começar a mandar na sua própria vida. Nossa, ela vai sair batendo palma e dando estrela e falando, uhul, é isso mesmo. Tanto que começa,
tirando a camisa,
né?
E se jogar.
Entendeu? Tanto que faz sentido o liberalismo ter, né, atraído o movimento feminista, né? Mas antes mesmo de chegar nessa questão de como o liberalismo e o feminismo se conectam, a verdade é que, pensando no liberalismo político, tá? Ainda no econômico eu vou deixar mais pra Estela. Ele tem uma relação privilegiada com o discurso feminista, né? Porque você chega e fala pra... Como eu falei pra vocês, você fala pra mulher, olha, toda essa opressão aí que você tá sofrendo, eu prometo que com essa teoria aqui, com essa teoria política, você vai conseguir ser livre. Então, de fato, isso vai atraí-la.
Aliás, o liberalismo por si só é extremamente atraente para qualquer indivíduo, porque faz parte do nosso íntimo querer o quê? Liberdade. Quem não quer liberdade? Liberdade de ir e vir, liberdade de ser o que quiser ser, de ser quem é. É uma ânsia natural do ser humano. Então, eu acho natural que o liberalismo seja tão atrativo em todos os âmbitos, porque ele corresponde a uma ânsia interna, humana, inata, né?
Sim. E tanto que ele nasce, né, com o iluminismo, justamente para criar uma suposta justiça social. A criação do liberalismo era com uma tentativa de justiça social, só que diferente, né, do próprio marxismo, que queria uma justiça social pelo coletivo. Daí que eles se batem de frente e nunca concordam. Mas uma questão que a gente tem que lembrar, que na dicotomia liberal, a gente tem a questão público e privado. Conforme a gente foi estudando na última temporada, o domínio público sempre foi do homem, né? Até, sei lá, meus 100 anos atrás, era só homem. Eles tinham domínio público para tudo. E hoje em dia, em muitas nações, inclusive no Brasil, ainda existe isso. E a mulher ficava dentro do privado. E no privado, supostamente, ela tinha uma autonomia, que era, né, a questão doméstica e criação dos filhos. Então, isso faz a gente pensar, né? Tá, então a gente tá numa nação, a gente tá numa sociedade no qual a gente divide ela entre a vida pública e a vida privada. A vida pública, a gente tem o Estado ali para registrar que nós existimos, e na vida privada eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Tá, mas você nunca vai precisar do Estado na sua vida privada? Você tem certeza disso? Essa é uma questão que a gente vai tentar responder aqui. Porque enquanto você prega o individualismo absoluto para você na sua vida privada, você tem que se questionar. Eu não preciso do Estado para absolutamente nada na minha vida privada?
Não só uma questão de precisar, mas o Estado, ele também é um agente que dita os papéis sociais. né? Afinal de contas, o Estado por si só, a gente lembra, nasce com falando quais são os direitos e os deveres do cidadão. Quem é o cidadão? Quais são os direitos dele? E quando a gente vê que na prática, por exemplo, quando a gente olha a nossa legislação brasileira que fala que todos nós somos iguais e aptos a decidir sobre o nosso próprio corpo, somos livres de escolhas, mas ao mesmo tempo não somos independentes suficientes para decidirmos se queremos, por exemplo, abortar. Não é o meu corpo, né, minha individualidade. Essa é uma das dicotomias, umas das críticas e das problemáticas do liberalismo feminista. É sempre essa dicotomia individual coletivo. Por isso que ele é polêmico.
Ok, então, conforme você pesquisa sobre como o movimento feminista nasce, ele basicamente ele vai surgir, né, ou nascer com o discurso liberal. Pelo menos é o que você encontra aí quando você começa a estudar. Então, esse ideal de liberdade e igualdade, né, meio abstrato aí o que que é liberdade, o que que é igualdade, mas bem dizer, ele foi aquele tônico para o movimento feminista por décadas, né? A primeira onda do feminismo pode-se dizer que ela foi liberal. Mesmo que já havia vestígios do feminismo marxista, que vai ser tema para outro episódio, mas acho que o consenso teórico e histórico é que o feminismo e o liberalismo, eles meio que dão as mãos para eles terem força, vamos dizer. Então, historicamente, né, o feminismo liberal ele teve uma origem do iluminismo, cuja a premissa central era uma sociedade justa, né? A gente falou aí de justiça social, que resulta em você ser livre, você como indivíduo educado, consciente, iluminado, você pode fazer o que você quiser. Né? E eu até me questiono o que é isso, né, de ser iluminado, de ser estudado? Como é que você já presume que a sociedade em si será educada? Porque a verdade é que até hoje a gente não tem uma sociedade inteiramente educada, com educação, né? Com acesso à educação. Então, em termos de feminismo, o liberalismo ele foi assimilado nesse primeiro momento como um fundamento teórico de direito. E acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? A gente entra onde? No voto feminino. Afinal de contas, né, a doutrina em si já defendia todos serem humano iguais, né? Então você é um sujeito, você tem direitos civis, então você tem que votar. Por que que você vai excluir a mulher se a gente está falando aí de liberdade individual? Não faz sentido, né? Lembrando que nessa ebulição aí, a sociedade, né, século XIX ali, ela tá bem científica, né? Então, já estão questionando, né, essa tal inferioridade feminina que falavam tanto, né, e até hoje querem falar. E também, vamos lembrar de um detalhe muito importante. Nós estamos falando de um grupo específico também de mulheres que estavam, excluídas na esfera privada, que queriam uma esfera pública, né? Elas queriam poder votar, estudar, trabalhar, mas a verdade é que a mulher periférica, por exemplo, né, a mulher que não era madame, ela já estava trabalhando nas piores condições possíveis dentro de uma fábrica escrota e nojenta. Ela já estava trabalhando. Isso é também importante a gente lembrar, porque parece que, né, o feminismo só foi um movimento de mulheres brancas, elitistas, que estavam cansadas de estar dentro de casa e queriam sair de casa. Gente, tem todo um outro grupo. Outros grupos de mulheres aí tentando reivindicar, sei lá, meu, direito de existência, o direito de qualquer coisa, né?
É muito delicado esse assunto, até porque a gente está falando sobre relações de poder e quem que tem voz na sociedade, porque a gente sabe que a história e a sociedade ela é construída por poucos, por aqueles que têm voz. E é isso que eu acho a parte maravilhosa do século XXI, é que todo mundo tem voz e é por isso que a gente está aqui. Mas voltando, né, ao assunto do liberalismo e como ele se conecta ao feminismo, na verdade ele se conecta, ele tem tudo a ver com o feminismo. mesmo, né? E lá é onde eu gosto de entrar na parte do dinheiro, porque se a gente sempre quer achar, por exemplo, um crime que foi motivou é o dinheiro. O dinheiro está por trás de tudo, o dinheiro está por trás da construção da nossa sociedade, inclusive do primeiro movimento, da primeira onda do movimento feminista, porque a gente está aqui falando sobre as mulheres tentando batalhar, mas assim, gente, vamos ser sinceros, o patriarcalismo, ele está impregnado, enraizado na nossa sociedade desde antes da gente sonhar em pensar em sociedade, né? Em pensar o que seria eventualmente o patriarcalismo, né? Mas a gente volta ali na primeira onda do movimento feminista, 1920, né? É lindo a gente falar que tinha mulher batalhando e insistindo. Sim, tinha, isso é verdade, né? Mas se a gente for entrar na história, as coisas não são tão lindas como a gente gostaria, né, que fossem. E aqui eu gostaria de fazer uma indicação de um livro que se chama Estufa Cruel, Feminismo e a Nova Ordem Mundial, ou seja, o liberalismo, um ataque à sua identidade humana. E aqui a gente vai falar sobre a questão do liberalismo econômico, duas famílias super poderosas, quem que nunca escutou falar do Rockefeller, né, Rockefeller Center, em Nova York, e Rothschild, um dos bancos mais antigos, acho que, do mundo. Inclusive, o primeiro nome foi que a gente ouviu de Rothschild, data de 1570, né? Brasil ainda estava usando fralda nessa época, né? Aí você pergunta, o que que isso tem a ver? Rockefeller é uma da família de industriais, banqueiros e homens políticos dos Estados Unidos que fizeram muito dinheiro no final do século XIX, início do século XX. Em que período estamos falando? Feminismo. E o nosso querido Rockefeller, John Davison Rockefeller, no auge dos seus 80 anos, então você imagina, né, gente, 1920, um cara de 80 anos, super respeitável, né? É o creme do creme e do creme da sociedade, vamos dizer. O cara, ele tinha tanta grana que, ajustado na economia atual, ele tinha 340 Chocada. Bilhões de dólares, né? Ele era um dos caras mais ricos da história. Né? Ou seja, quando o cara era vivo, ele detinha 1,5% da economia nacional. E a gente tá falando dos Estados Unidos, não é qualquer paizinho, né? Então, assim, imagina o cara, branco, rico, dono do dinheiro. O que que ele tem a ver com o movimento feminista? No auge dos seus 80 anos, em 1920, a gente tá falando o quê? Segunda Guerra Mundial, né? A gente volta lá, liberalismo, comunismo, né? Capitalismo, né? Individual, coletiva, eterna briga. E o que ele falou numa das declarações que a gente consegue achar na história é que é óbvio que ele ia apoiar o movimento feminista, porque afinal de contas agora eles poderiam cobrar impostos de homens e de mulheres, porque obviamente se mulher não existe legalmente falando, ela não paga imposto. Se ela não paga imposto, ela não gera dinheiro, né? Bem legal a história.
A gente pode até fazer uma analogia até com o fim da escravidão, que também foi por motivos econômicos, né? Você não adianta, naquela época, que eles vão alegar, e sim, tinha um grupo muito forte abolicionista, do qual queriam realmente libertar os escravos, mas a verdade é que se eles não tivessem um impulso ali da galera da economia para fazer isso acontecer, não teria acontecido. Então, é triste falar, mas tanto o fim da escravidão quanto o movimento feminista, eles só ocorrem, de fato, a partir do momento que o paizão lá e fala, então tá bom, gente, vocês querem sua maldita liberdade? Tá aqui. Mas vocês vão pagar um imposto FDP pra mim, tá? E a gente vai monetarizar tudo que a gente puder em relação a vocês. Tudo. Então, vale aí a reflexão do que realmente o liberalismo traz. Ele traz aquela suposta liberdade inicial, mas aí ele vai tirando outras coisas de você, entendeu? Não é que a gente não quer a liberdade individual, mas até que ponto essa oferta dessa liberdade não vem com condições, porque na verdade ela vem. Ela vem com muitas condições. Né? Não, Estela?
Condições. Mas é aquele negócio, sempre quando tem, nada vem de graça, né? E a dominação, por mais que agora a gente pague imposto, tem que tomar cuidado. Vem a questão da parte psicológica e todas as garras, pode-se dizer, dessa mentalidade de supremacia masculina, que é bem estrutural. Eu não quero dizer supremacia masculina porque eu não quero soar como extremista, porque, enfim, eu não sou. Mas, verdade seja dita, né? A gente vive numa sociedade que, infelizmente, é patriarcal e ela vai, as garras dela, eu acho que a gente tá ainda descobrindo, né? Mas, enfim, a ligação entre o feminismo e o liberalismo, quando a gente tá falando sobre dinheiro e sobre a forma política, nesse livro que eu tava, que eu gostaria de recomendar para os nossos queridos leitores, que a Estufa Cruel, enfim, ele foi escrito por Henry Meckel. A gente tá falando de um homem, né? Então ele parte daquele princípio do feminismo que a gente colocou na caixinha grande como se ele não houvesse nuances, né? Então, na ideologia oficial de gênero se disfarça de um movimento de direito das mulheres, mas que na realidade seria um golpe cruel, dizendo às mulheres que os seus instintos naturais são construídos pela sociedade para oprimi-las. Então, o feminismo, ele neutraliza ambos os sexos, né? Apresentando pela igualdade, tornando as mulheres inúteis para o casamento e a maternidade e tornando os homens dispensáveis para a liderança e de se sacrificar pela família, né? Nesse livro é bem interessante como ele fala que os Rockefellers e Rothschild criaram uma segunda onda do feminismo. Então a gente já sabe que eles estão lá na origem da primeira onda do feminismo, apoiando para que mulher tenha o direito de trabalhar e de existir, afinal de contas a gente vai pagar imposto em cima disso. E na segunda onda do feminismo, para envenenar as relações entre homens e mulheres. É bem a filosofia dividir para governar. E seus objetivos gêmeos são os de despovoamento e o governo mundial totalitário. Então, eles criaram dinheiro do nada, o que é verdade, né? E acharam que deveria ser Deus. Por exemplo, aqui, como eu falei anteriormente, o Rothschild, a primeira menção que a gente tem deles na história foi em 1570, uma família judia, então era normal eles declararem, tipo assim, é como se eles declararam que ele tinha uma casa, entendeu? E que naquela época, bom, vocês imaginam, era, a gente empresta um pouquinho de dinheiro ali, vai cobrando juros, e é assim que os bancos nasceram, né? Então é bem horrível da gente dizer que toda a nossa vida, toda a nossa sociedade repousa na mão de banco, porque em meio da crise que a gente viveu agora, gostaria de ressaltar que bancos tiveram seus objetivos alcançados e extrapolados mesmo, né? Para eles, nunca a crise não existe. São sempre eles que ganham, né? Então, enfim, fica a reflexão pra gente saber como a gente tá governando o nosso dinheiro. Por isso que, né, as criptomoedas não são aprovadas, porque a gente tá descentralizando tudo que descentraliza, né? Por isso que eu gostaria de fazer essa paralelo do liberalismo com a anarquia. O povo não gosta porque, né, traça o dinheiro, a gente sabe para onde aonde que a gente tá indo. A gente entende muito melhor a história. E eles criaram dinheiro do nada, né? Então ele mostra um golpe cruel, que é que mostra a conexão entre o liberalismo, o feminismo e o comunismo, e inclusive 11 de setembro nesse livro Estufa Cruel. E ele examina os relacionamentos entre homem e mulher de uma perspectiva de heterossexual. Ele baseia disso, dessa premissa. Enfim, é bem interessante esse livro para a gente poder entender como que o liberalismo, principalmente da parte econômica, vai moldando a sociedade. E aquele que a Natália entrou, e vamos aqui entrando nas diferenças, nas críticas quanto ao feminismo liberal, que, como vocês podem perceber, são muitas, né?
No início dessa conversa, gente, eu falei sobre, né, a professora Ingrid Seifer, e eu li um artigo dela que chama Liberalismo e Feminismo, Igualdade de Gênero em Carol Pateman e Martha Nussbaum. Nesse artigo, ela vai basicamente apresentar essas duas teóricas e vai colocar em pauta as análises dela e fazer a sua própria análise em cima dessas duas, né? A Pateman, que foi a parte que, obviamente, eu fiquei mais vidrada, ela vai já jogar logo no início da parte que ela explica, que ela reconhece, de fato, que o liberalismo, ele impulsionou o feminismo. Não tem como você negar isso. Ela, de forma alguma, ela nega esse ponto. Né? No entanto, ela já sustenta que o liberalismo e o patriarcalismo sempre estiveram mutuamente implicados. Então, como a Estela falou, o patriarcalismo, né, existe já há muito tempo. O liberalismo nasce dele, né, desse controle ali, que supostamente é uma liberdade. Então, vou entrar aqui em termos acadêmicos, espero que fique um pouco claro, mas, segundo ela, as teorias sobre o contrato social que a gente tem aqui de existência, ele nunca se estendeu à sua doutrina de liberdade e de igualdade universal às mulheres. Por quê? Porque, né, as características atribuídas ao ser humano, né, aquele ser universal, eram, na verdade, características masculinas. Então, a partir do momento que você fala, não, a gente é tudo igual, somos, né, universalmente tudo igual, todo mundo aqui vale, desde que as características sejam masculinas. É isso que tem que ficar claro. É importante a gente entender que a racionalidade e a liberdade não são atributos universais quando o assunto é gênero. Por isso, ela diz, o contrato social é também um contrato sexual. Eu tenho certeza que para quem tá estudando feminismo, essa informação não veio com nenhuma surpresa.
Nenhuma mesmo. A gente tá falando aqui de contrato social. O que significa o contrato social? É esse pacto implícito que a gente tem, que a gente vive em sociedade, né? Então, a minha liberdade vai até onde começa a sua. E isso é extremamente questionável, né? Então, em termos de pacto social, ele começou, a sociedade tal qual a gente conhece hoje, com a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente está falando de liberdade, igualdade e o terceiro, fraternidade. Ou seja, homem. Porque se fosse mulher, a gente estaria falando de sororidade, né? Pra mim, particularmente, a gente devia estar falando de equidade. Mas a nossa sociedade foi isso. Então a gente tem esse disfarce, né? Entre a liberdade, a igualdade e a fraternidade que tá ali dizendo que, na verdade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente tá falando realmente do homem e do agente masculino, né? Simone já dizia, somos o outro sexo, o sexo neutro, dito masculino. Enfim, porque a sociedade era masculina. Prova disso é que Olympe de Gouges, que participou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, logo de cara percebeu que quando a gente está falando de neutro, a gente está falando de homem, mulher não existe. Então, 2 anos depois da declaração da assinatura dos direitos do homem e do cidadão, a Olympe de Gouges foi lá e fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Isso foi em 1791, para exigir a liberdade jurídica, política e social entre homens e mulheres. Ou seja, a gente está falando o quê? Exatamente a mesma coisa que as feministas em 1920, durante a primeira onda, estavam pedindo, né? E o que aconteceu com a Olympe de Gouges? Ela foi guilhotinada. 2 anos depois, sem processo, sem absolutamente nada. Então, só nisso a gente vê que não somente a mulher, quando a gente não somos iguais perante a lei, mas somos inferiores. Até porque, se a gente for realmente ver na história, a gente sabe que depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a mulher saiu com menos direitos do que ela tinha antes da Revolução Francesa, né? Nem se reunir a gente podia. E só foi, por exemplo, em 1950, no Brasil, que mulher, aliás, na década de 60, perdão, começou a ter o direito de abrir conta em banco sem permissão do marido ou do pai, viajar sem precisar autorização do pai ou do marido, ou pedir divórcio, né? Então, por exemplo, que a gente sempre fala, os casamentos de hoje em dia não duram tanto quanto antigamente. É óbvio que não, porque antigamente a gente não tinha o direito legal de liberdade de pedir o divórcio, né? Não poderíamos fazer isso. E a gente sabe que hoje 70% do divórcio é feito por quem? Por mulher. Então, legalmente falando, socialmente, quando a gente está falando desse pacto social, ele é masculino. E ele é opressor em relação à mulher. De uma forma legal. E somente hoje que a gente está começando a entender realmente toda a dominação masculina, até que ponto ela chega e realmente é profunda, é difícil a gente entender. Porque está muito enraizada, né? Antes da gente mesmo pensar em assinar esse pacto social.
Perfeito. E uma frase aqui que a Bottoman coloca é que a liberdade civil depende do direito patriarcal. Então, Locke, né, que é o grande precursor aí do liberalismo, ele assume que existe um caráter hierárquico natural entre a relação de mulher e homem, que isso não é político, que isso é natural, essa hierarquia. Então, a gente começa a questionar, tá, tem uma certa liberdade, mas no privado, dentro de casa, a hierarquia ainda continua? Então, o Estado, ele não pode interferir em nada que acontece na minha casa, inclusive se eu sofrer violência doméstica? É aí que a gente tem que chegar. Esse individualismo extremo faz com que o Estado não consiga interferir em questões que até esse exato segundo ainda atormentam a vida de muitas mulheres, que é a violência doméstica. Olha aí a pandemia. Então, é disso que a gente está falando. Então, não tem interferência nenhuma do Estado. Eu e meu marido em casa, ele pode fazer o que ele quiser comigo? Como assim? E essa também é uma outra questão, é uma outra crítica que as feministas, conforme elas vão estudando e entendendo, né, essa armadilha do liberalismo, é que isso não abrange a esfera doméstica. Elas meio que entendem que o privado, ele não é exatamente o âmbito doméstico aonde elas se encontram, né? Então a sociedade civil teria meio que abstraído o ambiente doméstico. Ele se torna invisível. O espaço familiar, onde se constroem e reproduzem as identidades de gênero, né? Pai, mãe, filho, filha, eles permanecem esquecidos na discussão teórica liberal. E é isso que a galera vai começar a trazer, e hoje em dia já tá bem claro que existe essa ignorância, né? Essa invisibilidade do que acontece no âmbito doméstico em relação às mulheres, né? Então, como eu havia falado, né, aquela questão da violência doméstica, em particular o estupro entre marido e mulher, né, onde o marido estupra a mulher, eles estão entre as discriminações de gêneros que mais desafiam essa dicotomia aí público-privado. Porque em qualquer das suas versões, como é que você vai interferir, então, se é o individualismo extremo? Se o privado, ele está restrito unicamente ao indivíduo, como é que você vai permitir que o Estado, de fato, interfira? Eu sei que parece meio, né, nossa, mas você está indo numa questão que é muito, sei lá, íntima, mas é isso, gente. Por que que a gente ainda tem um nível de violência doméstica tão forte? E em países que são liberais, né? Países que você faz o que você quer. Gente, a violência doméstica, ela aumentou em quase todos os países. E incluindo nos países liberais que são supostamente, economicamente incríveis, maravilhosos, Estados Unidos. Gente.
Inclusive no berço do feminismo.
Pois é. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito na divisão sexual do trabalho, porque essa divisão sexual do trabalho que vai pro doméstico, né? Vai pra dentro de casa. Basicamente, ele afasta as mulheres do mercado de trabalho, né? Porque se ela tem a obrigação de limpar a casa e criar filho, como é que ela vai trabalhar? E se você insere ela no mercado de trabalho, que acontece exatamente agora, geralmente as condições dela são desvantajosas. Por quê? Porque o liberalismo, ele é incapaz de diagnosticar essa desigualdade de gênero e de condições de inserção da mulher no mercado de trabalho.
E isso é estatístico. Mulher ganha menos por postos equivalentes. Mulher trabalha em média, gasta em média, acho que era 18 horas semanais com trabalho doméstico, enquanto o homem gasta 8. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, de dado comprovado.
Porque você fala, ai, com o trabalho a mulher tá livre. Não tá, ela só aumentou a jornada dela. Ela tá arrumando a casa, ela tá criando o filho, ela tá indo trabalhar, ela tá ganhando menos. Então, a gente tem que considerar. Se a gente tá excluindo o âmbito doméstico, a teoria liberal, ela basicamente não comporta. E há de se concordar que, infelizmente, a mulher, ela está sempre atrelada ao âmbito doméstico, ao lar, né? Não tem como você... Infelizmente, na sociedade que a gente vive atual, queria que fosse diferente? Queria. Mas não é.
A questão do liberalismo, por si só, como eu falei antes, ela já é complicada, porque a gente vive em sociedade. E quando a gente está falando do feminismo, que é um movimento político e social, cujo objetivo principal é a emancipação de todas as mulheres como um todo, o feminismo liberal é uma teoria que sequer enquadra no movimento feminista que tem a ver com questões individuais, né? Então, assim, o liberal, ele seria incompatível com o próprio feminismo, porque ele fala do sentimento próprio, de uma percepção individual, de uma liberdade individual. E o feminismo é um movimento de construção social e política, é um todo. Então, é como se a gente estivesse querendo comparar duas coisas que... ou colocar juntas duas coisas que são incompatíveis. E a gente sempre volta à mesma questão, né, da vertente do individual versus o coletivo. Eu tomo vacina para me proteger e proteger toda a população. Eu uso máscara em respeito à pessoa que eu estou falando. Ou eu me acho na liberdade de fazer o que eu quiser, não respeitando o fato que tem outra pessoa, né? Porque se eu não me vacinar, e eu vou trazer de novo a doença que se todo mundo se vacinar. Então, a minha liberdade individual está prejudicando a comunidade em que eu vivo. Então, é uma reflexão, uma crítica ao liberalismo como um todo. E é óbvio que quando a gente vai colocar na questão do feminismo, é uma reflexão que tem que ser feita dessa questão da liberdade individual, da nossa posição como pessoa que vivemos numa sociedade como um todo. A gente, querendo ou não, já assinou esse contrato social a partir do momento que a gente cria leis, que a gente segue as mesmas regras. Mais uma vez, quando essas regras foram feitas, a gente não tinha essa capacidade de compreensão da sociedade que a gente tem hoje. É por isso que, mesmo do âmbito acadêmico, por isso que a gente gosta muito de estudar, tem várias vertentes e novos ramos acadêmicos que nasceram, que estão nascendo justamente para abordar as questões de uma perspectiva feminina, que é diferente da masculina, porque a gente já sabe que a feminina foi apagada, foi oprimida, foi colocada de lado, enfim, infelizmente isso é fato, né? Não quero colocar, essa é uma crítica inclusive ao feminismo, né? De, as mulheres são vítimas, né? Somos as vítimas da sociedade. Não é questão de ser vítima da sociedade, é fato, né? Isso aconteceu, mas a gente tá aqui hoje não é só porque aconteceu no passado, que a gente precisa continuar repetindo, mas é preciso sim entender e respeitar o fato que isso realmente aconteceu. É simplesmente chegar e falar, ok, isso aconteceu, é verdade. Então, vamos entender e fazer diferente daqui para frente.
Eu quero propor uma reflexão sobre, né, essa liberdade que a gente tanto preza e sobre esse individualismo que quem se considera liberal tanto preza. Você acha que você consegue existir como cidadão em qualquer sociedade que você vive sem outra pessoa? Você acha que essa casa onde você mora, essa TV, esses seriados que você consome, essa comida que te alimenta, você acha que você ia conseguir fazer isso tudo sozinho? Você ia produzir tudo isso? Então, o coletivismo, ele é a base da existência humana. Quando a gente andava em bandos de até 100 pessoas e agora com bilhões de pessoas aí esperando a vacina. A gente depende, são relações interdependentes. Ninguém aqui vive sozinho. E mesmo que você fosse para a selva, você ia depender também da natureza ali para sobreviver. Senão você basicamente não existe como ser humano. Então essa é uma reflexão que eu quero trazer. É lógico que a gente precisa do nosso individualismo e da nossa liberdade. Isso faz total sentido. Mas até que ponto você é 100% autossuficiente? Essa é a minha primeira reflexão. Segundo, nesse ponto a gente já entendeu que o liberalismo, ele está estruturalmente ligado ao patriarcalismo. Não tem como você não conectar uma coisa à outra. E, segundo a Patman, na verdade, isso seria a própria armadilha para o movimento feminista. Por que que é uma armadilha? Porque, à primeira vista, ele não serve um propósito da emancipação feminina. Mas, logo, ele vai se revelar um modelo de perpetuação de uma rigorosa divisão sexual dos papéis sexuais. Então, eu acho importante a gente refletir sobre como que esse suposto liberalismo, de fato, nos liberta. Porque a gente já falou aqui, tem condições. Leia qualquer contrato, tudo tem condições, entendeu? Você, como um indivíduo autônomo, singular e capaz de possuir propriedades, né, ter o seu nome ali, só que você não é o sujeito universal. Porque o sujeito universal no liberalismo econômico, político, social, é um homem. E um homem de preferência branco. Então, vamos aí fazer essa reflexão. Eu não estou falando para simplesmente desconsiderar o liberalismo, o feminismo liberal, mas eu estou trazendo a reflexão. Foi o que a Estela falou. Surgem outras vertentes, outras nuances, justamente para tentar melhorar o que está sendo feito, porque ele está longe de ser perfeito e a gente ainda se encontra numa situação onde as mulheres estão extremamente oprimidas, elas não têm a liberdade individual que o liberalismo tanto nos promete e, na verdade, nós continuamos morrendo. Nós, nossas crianças, enfim, a sociedade como um todo e, principalmente, a mulher periférica, mulher negra, mulher indígena, é isso. Eu tô muito feliz que a gente retomou aqui essa temporada focando em cada feminismo, porque eu acho que tem muito ainda pra gente aprender. Eu mal posso esperar pra começar as minhas próximas leituras, porque toda vez que eu começo a ler sobre um tema específico, a minha mente explode. Então é isso, vira-latenhos. Estamos muito felizes. Feliz 2021. Estela?
Eu queria só fazer um parênteses, que a gente está falando aqui, a gente fala muito de história e parece que tudo aconteceu em 1900 e Guaraná com rolha, né? E não. Eu queria lembrar que até 2013, tá? 2013, na França, legalmente falando, mulher não podia usar calça. Tá? A lei que proibia a mulher de usar calça caiu somente em 2013, gente. Então, tudo isso pra gente aqui, na era da informação, escutando podcast, a gente sabe que o nosso público é jovem. E como se toda essa opressão fosse há 1 milhão de anos atrás, não tem muita coisa ainda a ser feita, muito debate. E as críticas são pertinentes, mas assim, também não vamos criticar tanto, porque não somos super heroínas. A gente não tem que dar conta de tudo, porque o trabalho é grande, né? Eu acho que a gente tá começando a descobrir a ponta do iceberg. Ainda tem muito mais coisas que a gente ainda ignora. E a gente vai continuar aqui estudando, trabalhando, dividindo com vocês. E a gente também quer saber a troca de vocês do outro lado, o que vocês acharam, vocês concordam, não concordam, pontos, críticas. Vamos aqui, vamos debater. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê nas redes sociais, no nosso Instagram, @gatavira-lata. E até a próxima. Beijos.
Até a próxima, vira-latenhos. We'll be right back.